Boa tarde a todos. É um prazer rever vocês aqui, funcionários públicos nessa casa, que desde a polêmica votação do reajuste e da perda salariais, que a gente não via tantos servidores nessa casa lutando pelos seus direitos. Deixar claro que eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, não tenho o poder... Não tenho o poder de fazer pagamento de servidores públicos, tampouco negociar dívida, visto que isso é uma responsabilidade tão somente do chefe do Poder Executivo, senhor Hélio Batista da Silva. Quero deixar claro que essa comissão tem o poder de analisar o projeto na sua legalidade, seja ela material ou formal. Então, o que foi noticiado nos últimos dias é de que essa Câmara teria uma possível responsabilidade quanto ao não pagamento de vocês, o que é uma inverdade, uma mentira por parte do Poder Executivo que usou as redes sociais para propagar isso aos servidores. Fico muito triste e descontente que em pleno ano de 2016, nós, detentores do poder público, temos a capacidade de usar uma CACE, a CACE que toca a administração pública, para usar um poder contra o outro, sendo que um poder não pode ultrapassar os limites dos outros poderes. Nós, como vereadores, que fomos eleitos pelo povo nesse exercício de 2003 a 2016, nós não temos o poder de ir lá no Poder Executivo e fazer o pagamento de dívidas que foram contraídas pela gestão atual. Como o gestor administrador do Executivo, ele não tem o poder de interferir no funcionamento da Câmara Municipal. Assim como os dois poderes também não têm o dever e o poder, não têm o poder de entrar dentro do limite do poder judiciário em Biporã. Então nós vivemos um momento democrático no nosso país, onde o que deve ser respeitado é a distinção e divisão dos três poderes, que é o poder executivo, judiciário e legislativo. Foi apresentado um projeto de lei nessa Câmara, projeto de lei número 36/2016, onde o prefeito municipal protocolou esse projeto na data do dia 5 de dezembro de 2016, pedindo para que essa Câmara Municipal autorizasse o parcelamento de uma dívida que ele tem junto ao Fundo de Previdência Municipal desde o mês de agosto. Ele quer o parcelamento dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e do 13º em 48 vezes. Aqui nenhum dos 9 vereadores é contra o pagamento de servidor. Até porque eu venho de uma geração onde muitos aqui me conhecem, sabem que meu pai e minha mãe dedicou grande parte de suas vidas dentro da gestão pública, sendo funcionário público. E meu pai, em certa época, ficou 6 meses sem receber pagamento. E eu só não passei fome graças à minha avó e meu avô, que estão no céu, e meu pai também, que já faleceu, que não conseguiu gozar do fundo de aposentadoria, meu pai. Então, o que está em jogo aqui não é uma questão cavada de força entre legislativo e poder executivo. O que está em jogo aqui é não criar um risco jurídico para uma possível falência do fundão de vocês. Porque não adianta querer falar que isso pode não acontecer, porque já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado. Essa Câmara aqui vive de documentos, vive de legalidade. E não de falaram, disseram, vai acontecer, talvez seja, e não vive muito menos de Facebook e de WhatsApp. O que tem que ser legalizado tem que passar por essa casa e essa casa tem que ser respeitada. Como sempre foi, desde que Jataizinho foi emancipado. Essa Câmara tem que ser respeitada. Então, um projeto não pode chegar dessa complexidade na casa de quase 1,5 milhão, e querer colocar como se os vereadores fossem culpados pela incompetência do Poder Executivo. Muito menos dizer que os servidores vão ser punidos por isso. Amedrontar e aterrorizar os servidores dizendo que eles podem não receber. E o prefeito ainda até passou os limites hoje cedo, dizendo na rede social dele, na página dele, dizendo que os fornecedores não estão recebendo. Eu queria que o prefeito municipal tivesse presente aqui e ele fizesse com os senhores e senhoras um compromisso de que se essa Câmara aprovasse esse projeto aqui, aprovar o projeto aqui nos próximos dias, se ele faz um compromisso aqui perante vocês, que vocês vão receber até o dia 31 de dezembro o pagamento de vocês de dezembro, o 13º de vocês, os 50% que falta, o terço de férias que ele tem que pagar de vocês até o final da gestão e os fornecedores. Eu quero ver se ele tem a honradez, a mesma honradez que ele foi nas redes sociais, se ele tem de vir aqui em plenário, na Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação, dizer que ele vai fazer esse compromisso com vocês. Porque eu acredito muito que ele não fará. E se alguém está em contato com ele aí via rede aí, via internet, pode deixar em aberto que ele vem aqui e faça esse compromisso. Porque esse desafio é um desafio bom, eu quero que ele cumpra isso com vocês. Agora, o que ele não pode é chegar simplesmente aqui e querer deixar uma dívida para o próximo prefeito sem a comunicação do prefeito. E por isso que nós pedimos a documentação correta, porque o projeto está errado no parágrafo 1º e no artigo 3º. Então, nós pedimos algumas informações importantes. Informações que não vieram completas. Não vieram completas. Porque esse projeto, ele não veio com parecer jurídico. E segundo o presidente da casa, há até um desconhecimento da assessora jurídica da prefeitura desse projeto, ela não tem nem conhecimento desse projeto. Esse projeto ainda nós pedimos algumas informações. Nós pedimos as informações da semana passada para o presidente do Fundão, e ele disse que desde setembro ele já comunicava o prefeito dessa dívida. E desde setembro o prefeito não comunicou nenhum servidor disso. E na Câmara nós não tínhamos essas informações. Porque só essas informações foram omitidas. Então, chega agora, faltando 20 dias, faltando hoje 16 dias para terminar o mandato, o prefeito, em ato desumano e desleal com os servidores, ele coloca como se a Câmara tivesse que escolher quem paga e quem não paga. E não cabe à Câmara isso. Porque se o prefeito municipal quisesse ter pago vocês, ele tinha que ter feito o que ele já tem feito desde agosto. Ele tinha que ter pago vocês até o quinto dia útil, a segunda parcela do 13º de vocês, porque isso não ele já está errado desde quando ele atrasou. Ele nunca pediu autorização para a Câmara para não pagar vocês o fundão de vocês. Outra história que eu quero ressaltar aqui é a questão de que houve alguns setores que usaram um entendimento de que o prefeito queria emprestar um dinheiro do fundão para pagar vocês. Isso não procede, e o próprio prefeito municipal não falou isso em nenhuma declaração dele. Até porque ele não quer emprestar dinheiro do fundão. Ele quer sim deixar de pagar o fundão para o próximo prefeito. Quero dizer aqui que esse projeto ele não sai com o parecer pronto hoje daqui, tá? Porque nós vamos ter que ter o relatório para ser votado. E quem faz o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento é o relator vereador Laércio Quitério. E ele não está presente por motivos profissionais. Então ele vai ter que fazer o relatório posteriormente para o presidente da Câmara colocar. Quero deixar bem claro aqui aos senhores e senhoras servidores que o vereador Alex em nenhum momento disse ser contra ou favor à opinião minha pessoal como vereador dessa casa. Então, quem vai decidir isso, se é favorável ou contrário ao projeto, é o plenário, que é soberano na hora da votação e na hora do exercício do prefeito. Porém, o que se há de dizer é que há algumas questões erradas no projeto, que terão que ser corrigidas, porque se não for corrigida, eu quero deixar claro que o meu papel pela legalidade como vereador, se tiver nessa gramática e nessa ortografia, eu, desse jeito, eu voto contra. Tá? Porém, ele pode ser corrigido em 48 horas pelo prefeito municipal, que mais uma vez eu digo, que se ele tivesse preocupado com o projeto, ele já teria feito essas correções. Mas ele não está preocupado porque ele não mandou nenhum parecer jurídico. Mandou o parecer de um presidente de uma comissão de transição que foi assinada pelo senhor Marcos Antônio de Oliveira, dizendo ser presidente voluntário escolhido pelo prefeito eleito, dizendo que ele não tem ciência dessa dívida. Então o senhor, o popular Marcão, ele mandou um documento para essa Câmara como presidente da comissão de transição, que é a comissão que está vendo tudo que vai esse prefeito deixar para o outro. Ele está dizendo que ele foi escolhido como presidente pelo senhor Dirceu Urbano Pereira e ele não tem conhecimento dessa dívida. Porém, o senhor Marcão não é o presidente de fato, que eu acabei de receber a ligação do prefeito eleito Dirceu Urbano e o prefeito Dirceu Urbano disse que o presidente da comissão é o senhor Diego Antônio Furlan. Então, ele não podia responder esse ofício. Segundo, o mesmo Marcão que assinou esse ofício como presidente da comissão de transição, ele assinou outro ofício como controlador do município. E no ofício ele diz que não tem consciência, não tem ainda situação a levantar como a situação atual do fundão. Sendo que anteriormente, o presidente do fundão, que é quem representa vocês nesse momento, o senhor Maurício Aparecido Terra, que veio aqui na comissão da semana passada, o senhor Maurício, que é popularmente conhecido como Malô, ele declarou e apresentou documentos aqui, que desde a data do dia 13/9, ele avisou o presidente do fundão que o prefeito não estava pagando o fundão de vocês. Tá? Então, o senhor Maurício Terra, o popular Malô, ele disse que comunicou ao prefeito que ele não estava pagando desde essa época. E o prefeito nada fez. O prefeito não foi avisar vocês isso. O prefeito não foi avisar vocês que ele chegaria nessa época agora e iria fazer terrorismo com vocês, falando que a Câmara seria culpada de vocês receberem ou não. Então, eu vou abrir a palavra, antes de eu fazer os meus apontamentos finais e encerrar a reunião, eu vou deixar a palavra aberta ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é a segunda comissão que dá parecer nesse projeto. O senhor quer falar, vereador? Ah, senhor relator? O presidente não veio? Então, o presidente da outra comissão não veio, que é o Laércio, que ele é relator na comissão nossa e é presidente da outra comissão. O senhor quer falar como relator? Eu vou passar a palavra, então, ao relator da Comissão de Finanças, de Justiça e Redação, vereador Jorge.
Boa tarde a todos, vereadores aqui presentes, servidores públicos que, mais uma vez, se faz presente aqui na casa e, mais uma vez, uma preocupação muito grande. Nós chegando aí no final de ano e nos deparamos com essa situação emblemática, tá, que está acontecendo. E é preocupante, e eu, já passadas as eleições, tá, se fosse antes da eleição, poderia eu estar fazendo aqui um discurso político para tentar angariar votos para a minha campanha, mas a campanha se passou aí já faz mais de 2 meses, então realmente a minha preocupação aqui é com vocês, servidores, e foi dessa maneira que eu me portei aqui durante esses 48 meses, sempre preocupado com a situação do servidor, que é o que mantém o nosso município em pé. Não é vereador, não é prefeito, não é vice-prefeito, são vocês, servidores, que é responsável por tudo. Tá, pela educação do nosso município bem, pela saúde. Então, em todos os sentidos, em cada setor, vocês têm essa importância. E não é segredo para ninguém. Nós passamos aí por um momento crítico, as finanças do país, e Jataizinho não poderia ser diferente. nós também encontramos algumas dificuldades, dificuldades essas que nós alertamos ao longo do tempo o Poder Executivo, só que, talvez, infelizmente, isso venha cair em nossas mãos, para que nós aqui, com uma decisão nossa, de cada vereador, nós possamos aí definir o que vai acontecer realmente com cada servidor que são vocês. O prefeito municipal, desde o mês de agosto, ele não tem pagado uma parcela do fundo de previdência. Eu até na reunião passada, quando nós nos reunimos aqui na última sexta-feira, eu até disse aqui para as pessoas que se fazia presente que se eu entendesse que esses 5 meses que o prefeito não tem repassado essa parte do fundo de previdência de vocês, que é uma coisa do futuro de cada um, se isso fosse acarretar para cada um de vocês, deixar vocês em situação delicada, complicada, eu seria extremamente contra. Hoje o fundo, ele tem mais de 8 milhões em conta. Isso consegue manter por muitos e muitos anos. Essa situação do parcelamento, que nós não sabemos se vai ser votado ou não, como o vereador Alex disse, cada vereador aqui tem a sua posição. Eu, a minha posição é de não fazer nada que possa prejudicar vocês. Então eu vejo que esse fundo, ele tem uma vida longa. E se houver o parcelamento desse fundo, o projeto talvez tenha algumas falhas, mas há tempo hábil para que nós possamos ainda adequar esse projeto. Nós temos os nossos tempos, os dias que nós temos que fazer essas cobranças. Eu não tenho dúvida que algum vereador aqui, em sã consciência, vai querer fazer qualquer coisa para prejudicar vocês. Conta, dívida, qualquer prefeito de qualquer cidade, ele vai ter dívida. Foi assim com todos os ex-prefeitos que deixaram de ser prefeito, e aqueles que vieram a ser prefeito, eles tiveram dívida, tiveram um monte de financiamentos. Então não vai ser o Dirceu Urbano, prefeito que eu ajudei, que tem um grande compromisso com o município, com todos os servidores, não será ele que vai pegar o município cheio de dinheiro, com as contas todas em dias, com tudo certinho, não vai ser. Não é nem ele e nem um prefeito praticamente de cidade nenhuma. Então eu quero deixar bem claro aqui. Eu acho que cada vereador dessa casa, hoje, de repente vocês estranham, mas é os vereadores que fazem parte da comissão que está aqui. Somos nós que vamos estar analisando para dar os pareceres para esse projeto. De repente, vocês pensam, mas se o parecer for contrário? Se o parecer for contrário, o parecer tem que vir para o plenário, e o plenário, ele vai decidir se é a favor do parecer contrário ou vai derrubar esse parecer da comissão que de repente possa vir a dar um parecer contrário. Que não é isso, é só um exemplo que eu estou citando. Eu acho que nenhum vereador aqui vai dar parecer contrário num projeto se ele tiver todo legal. Tá? Se faltar algum documento, a gente vai buscar, vamos tentar ser mais rápido possível para que nós possamos fazer isso aí. Então existe muita especulação, muito diz que me diz, mas ainda está sendo criada uma tempestade desnecessária. Nós temos tempo para resolver. Eu, conversando com o Marco Antônio, que está cuidando das finanças do município. O prefeito, ele vai responder, mesmo fazendo parcelamento, ele vai responder isso. Só que em diversos municípios existe esse parcelamento, foi feito esse parcelamento, tem município que colocou terreno em garantias para que fosse feito esse parcelamento. O que eu tenho entendido é que todo ano o município ele tem a sua receita. E alguns meses ela é diferente, ela diminui bastante. E no mês de agosto, quando o prefeito parou de passar parte dos recursos que teria que ser depositado no fundo de previdência, ele achou que na seguida, dois ou três meses depois, a receita iria melhorar e ele iria conseguir quitar essa dívida que ele estava assumindo. Mas não aconteceu o que sempre aconteceu em outros anos, a receita ela não melhorou. O município tem recebido um dinheiro diferente do governo federal, desse dinheiro que foram todos desviados aí, nesses escândalos que vocês têm visto diariamente aí através dos noticiários, através de televisão, de jornal, do rádio, a repatriação de algum recurso. Já Taizinho já recebeu e talvez irá receber mais um pouco desse dinheiro. Eu, conversando com o Marco Antônio hoje, ele me disse o seguinte: Jorginho, é claro que vocês lá têm o direito de votar da maneira como vocês quiserem. Vocês são vereadores e é para isso que foram eleitos. Se esse projeto, porventura, nós tivermos sucesso aqui, a administração, de passar, nós já temos o dinheiro para pagar o 13º, temos dinheiro da folha do mês de dezembro, todo depositado, mas existe esta situação que nós, e nem vocês têm culpa, tá? Que houve uma denúncia contra o prefeito municipal, contra o Poder Executivo, com relação a esse projeto que veio aqui para a Câmara. Se eles conseguirem fazer esse parcelamento, o prefeito, a administração municipal, as pessoas que cuidam ali das finanças, nos deu garantia, e eu confio no Marcão, que isso aí vai ser uma coisa sanada, resolvida, e que todo mundo vai ter aí os seus vencimentos, os seus 13º, depositado em contas. Só que eu não sou o prefeito é o Hélio. Ele teve os motivos dele de ir para a rede social, colocar lá, de repente, querendo colocar aqui servidor contra vereador. Não é o primeiro prefeito que faz isso em Jataizinho, de querer colocar nós aqui numa situação de um combate com o servidor, e não é isso a intenção de vocês, e muito menos a nossa. Então, eu acho que o Marco Antônio está aí, ele é do controle interno, até o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento tinha mencionado o nome dele na reunião passada, que o controle interno poderia vir aqui e passar alguma situação, não sei se o Marcão vai usar da palavra, mas eu não tenho dúvida que as comissões, dentro daquilo que for possível, eu acho que num tempo mais rápido possível, chegando todas as informações, esse projeto vai vir aqui para plenário e cada um de vocês vai ter a oportunidade, vai saber dos dias que serão essas duas reuniões. E se fizesse mal para o meu mandato, para minha pessoa, você pode ter certeza que eu não votaria no projeto. Mas nós aqui, nós podemos votar em um projeto aqui, porque quem pode responder futuramente, se tiver qualquer situação, é simplesmente o executivo municipal. E nem o prefeito que irá assumir, ele também não vai responder por nada, porque não tem lógica um prefeito que vai assumir dia 1º de janeiro pagar pelo ato aqui da Câmara que votou e pelo executivo que mandou o projeto para cá, para essa casa. Então vocês vão ouvir diversas situações, tá? Mas que vocês podem ficar tranquilo que aqui duvido se existe algum vereador que é contra servidor público. Nós mostramos isso no início do ano, no ano passado, que nós aqui, o que nós pudermos fazer para ajudar vocês, lógico que nós vamos ajudar. E não estamos fazendo favor nenhum. Nenhum favor. Vocês estão aqui porque é um direito de vocês, uma obrigação do prefeito municipal sair da sua administração dia 31 de dezembro sem dever um centavo daquilo que é direito de cada servidor e de cada servidora. Então, seria loucura se algum vereador aqui trabalhasse alguma situação contrária àquilo que é de direito de vocês. Então, eu não tenho dúvida que essa Câmara, que essas comissões vai fazer dentro daquilo que for possível, dentro de toda uma legalidade, para que isso seja tramitado aqui na Câmara o mais rápido possível. Essa é a verdadeira função de cada vereador pertencente a essa casa. É desse jeito que eu comecei, é desse jeito que eu quero terminar o meu mandato. E repito, se eu tivesse dúvida que isso poderia acarretar em danos para o meu mandato, para o meu nome, vocês podem ter certeza que eu seria contra. Mas nós consultamos aí alguns jurídicos e nós aqui podemos sim votar. O projeto em si, ele não é ilegal. Repito, ele pode ter alguns erros, a falta de alguma informação, mas nós temos tempos ainda para regularizar, regulamentar esse projeto. Então, na condição de relator dessa comissão de Justiça e Redação, nosso presidente, por motivo de trabalho, deve estar chegando ainda para tentar participar desta reunião. Eu quero deixar claro que iremos aí trabalhar da melhor maneira possível para poder votar esse projeto o mais rápido possível. Então, presidente, era isso que eu tinha para estar falando com relação ao projeto 36/2016, enviado aqui pelo Executivo Municipal, e que cada servidor da Prefeitura, cada profissional que possa vir aqui, dar algumas explicações com relação a esse projeto que nós convocamos, para que eles venham aqui nessa casa e possa estar falando como que eles elaboraram esse projeto, o que que pode estar acarretando para o município. E para terminar, não tem como prefeito eleito que vai assumir não ter dívidas, não ter contas. De qualquer jeito, se o prefeito municipal, se ele fazer uma opção, de repente, para pagar o fundo de previdência, essa dívida que ele fez, de repente, durante todo o seu tempo de mandato, por não ter zelado da parte financeira da prefeitura, não sei se foi isso que aconteceu, conselhos bons nós aqui oferecemos para ele, mas aconteceu. De repente, se ele tomar uma posição de pagar o fundo de previdência, ele não vai conseguir sanar esse compromisso que é direito de vocês, por ser trabalhador, servidor do município, quitar o salário de dezembro e o 13º. Talvez ele consiga pagar o salário, não consiga pagar o 13º, ou paga parte do 13º e não consegue pagar o salário. Então, eu aqui da comissão, o que eu puder fazer, dentro daquilo que for legal, estarei aqui trabalhando junto com os demais vereadores em favor de vocês. Obrigado, presidente, e obrigado a todos que se fizeram presente aqui nesta tarde.
Você vai querer usar a palavra? O vereador Cícero não quer. O vereador que não faz parte da comissão, mas quer usar a palavra, vereador Maurílio Marchello.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar a todos os servidores públicos aqui, meu boa tarde. Alô, alô. Quero dizer que eu não faço parte da comissão, mas venho acompanhando esse projeto desde o dia que entrou nessa casa aqui. E desde o dia que entrou, virou uma polêmica. Eu tenho falado para alguns servidores que me procurou, tenho falado que o projeto, como o Jorge já disse, não é inconstitucional, porque, olha bem, eu mexo com a área da Previdência Social. Empresa, sistema CLT. Tem muitas empresas que elas deixam de recolher a parte patronal. Ela recolhe a parte que foi descontada do servidor público. E a parte patronal, ela deixa de recolher porque também acontece de não ter o dinheiro. E lá, a empresa, sistema CLT, ela fica lá 10 meses, 8 meses, 5 meses. Como já aconteceu com vários clientes meus, ali de Biporã, que a gente faz o acompanhamento mensal, fazemos as folhas de pagamento, o empregador rural. O empregador rural também tem que ser descontado. O FGTS do trabalhador, o desconto da parte do servidor, do trabalhador, e a parte patronal. Nós recolhemos a parte que foi descontada do trabalhador, deixamos de recolher tanto o FGTS e a parte patronal. Daqui 5, 6 meses, qualquer empresário tem direito de chegar na Previdência Social e pedir o parcelamento. E eu não vejo o porquê dessa tempestade de aqui não puder pedir um parcelamento. Por quê? O que eu entendo, se o prefeito atual não mandar o projeto para pedir esse parcelamento, o que vai entrar vai ter que mandar um projeto para a Câmara. Porque sem ele mandar um projeto para a Câmara, ele também vai ficar impossibilitado de pegar uma certidão negativa lá em cima. Eu tenho um pensamento diferente. Está aqui o Marcão, acho que está por aqui. Marcos. Eu até gostaria, meu caro vereador Alex, que faz parte da comissão, até que o Marcão viesse aqui ao plenário, e que eu gostaria de fazer umas perguntas para o Marcão, que ele respondesse. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pedisse para o Marcão adentrar dentro do plenário, para que eu fizesse algumas perguntas. Porque a gente vem acompanhando que é o Marcão que vem tomando conta das finanças do município. Posso? Marcão, eu gostaria que você ficasse no microfone.
Só gostaria de informar que o vereador Marcos... O funcionário... Marcos Antônio de Oliveira. Ele vai responder algumas perguntas do vereador Maurílio. Quebrando o protocolo, na verdade, quem tinha que passar a pergunta para mim fazer, mas eu vou deixar já o Maurílio fazer as perguntas direto. Ao senhor Marcos Antônio, só queria que antes do funcionário Marcos Antônio responder as perguntas, ele dissesse, o senhor vai responder as perguntas como Controlador do município.
Boa tarde a todos. Está funcionando?
Tá.
Boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu estou aqui como servidor, como todos nós aqui. Controlador interno, eu estou cuidando das finanças do município. Como todos sabem, eu fiquei 3 anos aqui na Casa da Cultura. Comecei a participar da administração no final de 2015, findando novembro. E passei a cuidar das finanças só agora, depois que o município entrou em crise. Mas o que nós temos a dizer é que hoje eu estou como...
Controlador.
Controlador. Sou funcionário efetivo, mas como controlador. A parte de finanças, geralmente quem cuida é o diretor do Departamento de Fazenda. Hoje não temos o diretor do Departamento de Fazenda, por motivos de contenção de despesa. Assim foi dispensado um diretor de Fazenda, foi dispensado a assessora jurídica do município, que responde por esses casos.
Marcão, eu gostaria de pedir, interromper. Eu até estou vendo o prefeito chegar, eu gostaria de convidar o prefeito para adentrar dentro
prefeito,
do plenário.
Prefeito, fique à vontade.
Então é o que eu estou explicando. Tivemos que dispensar até a assessora jurídica que responde por esses casos. Queria agradecer ao Alex, que eu não fui convocado, né, Alex? Fui convidado aqui agora. O Alex solicitou informações e posicionamento da controladoria interna. O que que acontece, gente? Eu só vou dar uma explicadinha. Bidu, você quer fazer as perguntas? Eu vou explanando alguma coisa aqui?
Bom, eu gostaria, se o presidente da comissão me der a liberdade...
Pode fazer a pergunta, vereador.
Bom, primeiro passo, Marcão. Todo mundo, eu, como já disse, não faço parte da comissão. Quem faz parte da comissão é o vereador Jorge, vereador Alex, vereador Cício Aparecido Guimarães, o Gordo, e o vereador Laércio. Mas eu, desde quando entrou esse projeto na Câmara, eu fiz questão de todas as reuniões participar dessas reuniões. E como eu disse, desde quando se foi protocolado e foi lido esse projeto, eu já venho discutindo esse projeto desde o começo. E, como o vereador Jorge disse, fizeram uma tempestade num copo d'água. Não sei qual o motivo, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, respeito a opinião de cada vereador. Então, e depois, de uns tempos para cá, eu comecei a conversar com o Marcos, que ele ficou responsável, o prefeito está aqui hoje, passou a responsabilidade para o Marcos, como ele disse aqui, é o controlador interno, mas de responsável em separar o dinheiro para salário, para fornecedor e para pagamento dos servidores. E eu sempre tenho conversado com o Marcos, e o Marcos tem me dito a mesma coisa que o vereador Jorge acabou de dizer. Que realmente o FPM teve uma queda muito grande, e que não foi só a queda, foi também desde dezembro que o município aumentou na folha de pagamento, porque foi através daquele projeto que o prefeito Hélio Duque mandou aqui na Câmara, dando a inflação durante o ano e aquela defasagem que foi parcelado aí, 35% parcelado em 5... aos professores, mais os outros servidores, foi 35% dividido em... 30% dividido em 6 anos. E isso também acarretou no aumento da folha, e com isso também veio a queda do FPM durante o ano de 2016. E nós entendemos, porque a gente não só Jataizinho, A gente acompanha aí o noticiário que muitas prefeituras já têm pagamento atrasado já faz 2 meses. Algumas prefeituras, principalmente o estado de Santa Catarina, o governador já nem o salário está pagando. Como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que todo mundo conhece, que é uma cidade de turismo, uma cidade que entra dinheiro. E através disso aí a gente, até na época, votamos favorável no projeto aqui, foi quando eu, muitos falaram, ah, mas disseram que eu era contra o aumento daquele projeto, eu simplesmente, quando chegou o projeto aqui, o projeto veio faltando o impacto financeiro, como foi solicitado, depois veio o contador aqui, veio junto com o prefeito e explicou. E eu disse, bom, se a situação tem condições de pagar, nós somos favoráveis ao projeto. E votamos favoráveis. E com isso, eu, na verdade, Hélio, eu não queria estar no seu lugar de prefeito. De maneira nenhuma. Por quê? Porque eu já venho acompanhando a administração pública há muitos anos. E como alguns que passaram nunca deram a perda salarial, que só deram a inflação, e infelizmente você deu e aconteceu a queda do FPM. E deu no que deu. Mas dizem que prefeito não pode sair sem deixar dívida. Que o prefeito tem que, pode deixar dívida, mas o caixa tem que ficar, o dinheiro tem que ficar no caixa. Eu desconheço isso porque isso é difícil acontecer. Como eu sempre falei aqui, que eu sempre bati de frente aqui com a sua administração, nunca escondi, fui uma oposição aqui, tudo que seria bom eu fui favorável, e aquilo que eu, na minha consciência, não era bom, eu critiquei. Nunca escondi isso e nunca falei por trás, sempre falei aqui no microfone, através da Rádio Nova Geração. Como eu disse, que quando você assumiu aqui, em 2013, o ex-prefeito, sempre eu falei, o ex-prefeito saiu de bom. Por quê? Comprou um monte de maquinário, comprou caminhão, mas a dívida ficou para você pagar. E não tinha o dinheiro em caixa. E o dinheiro não tinha em caixa. Foi quando até no primeiro dia eu discuti aqui, porque o prefeito veio aqui e falou que tinha 800 mil reais, quase 1 milhão em caixa, que estava deixando, e eu sabia que era mentira. Por quê? Porque os financiamentos que foi financiado, moto niveladora, caminhão, retroescavadeira, não estava incluído naqueles 900 mil. As prestações vinham a vencer. E era financiamento para mais de 4, 5 anos. Como existe o financiamento até hoje. E eu quero dizer para você, Hélio, eu não tenho procuração aqui hoje para defender você. Todo mundo sabe que eu fui crítico na sua administração. Mas, como eu fiz a pergunta aqui, como o Malô veio aqui, que é o responsável pelo fundão, que é o presidente do fundo, na sua opinião, se você fosse prefeito, hoje, no lugar do prefeito, você pagaria, repassaria o dinheiro para o fundão, ou o pagamento do servidor? Ele não quis me responder. Falei, era isso que eu queria escutar. Como hoje o prefeito saiu, mandou o projeto, como o Jorge já disse, houve uma pessoa que fez uma denúncia, e foi aonde o prefeito começou a se defender nas redes sociais, aonde ele tem o direito de se defender. não sei se já foi na rádio comunitária ou não foi, e se começou uma briga. E eu sempre deixei claro desde o primeiro dia que eu sou favorável ao parcelamento. Porque se existe, se o prefeito Dirceu Urbano, que eu também fui eleito do lado do Dirceu Urbano, se ele vai pagar o parcelamento, não é problema meu, vai ser problema do Dirceu. E esse problema ele vai ter que resolver. Por quê? Como eu falei, quem casa com a viúva e tem dois filhos de menor, tem que assumir os filhos até os 21 anos. Depois dos 21 anos, ele não tem mais direito de assumir os filhos. Agora, a prefeitura é diferente. O meu prefeito, Dirceu Urbano, que ganhou a eleição e que a própria administração também ajudou, ele sabia de todas. Eu penso assim, é o meu pensamento. Ele sabe da dificuldade. Eu acho que você não escondeu em nenhum momento para ele das dificuldades, das quedas do FPM, e que o município realmente teve uma perda, aumentou os custos, aumentou-se óleo diesel, aumentou-se a comida, e tudo isso gera maior despesa. E a arrecadação caiu. Então eu penso assim, a prefeitura é diferente. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, o Dirceu vai ser prefeito e o Dirceu vai ter que administrar as dívidas. Se ele não puder pagar, lá na frente ele vai ter que pedir um novamente para parcelar em mais vezes, mas que o fundo de pensão ele vai ter que receber um dia. E eu, como eu falei aqui, Hélio Duque, eu vou chamar de Hélio Duque porque eu tenho a liberdade, não vou nem chamar de prefeito. Você, mesmo com parcelamento, você vai ser penalizado. Eu não escondi isso. Por quê? Porque o juro, município, administração pública não pode pagar juro. Eu tenho certeza que você sabe disso. E lá na frente vai ter um processo para você e que eles, o Ministério Público vai fazer essa cobrança desse juro. Você está ciente disso. E eu ainda até admiro o que ele fez, porque não é qualquer um que ia fazer. Por quê? Ele deixou de passar a parte patronal a partir de agosto, mas para honrar o salário de cada servidor. Porque se fosse outro, não teria coragem. Por quê? Sabe que é um problema lá na sua frente. E que isso você vai responder por muito tempo. Eu sei que você não roubou. Se está faltando dinheiro, você não põe no seu bolso. É questões de pagamento. Igual eu falei, não tenho procuração para te defender aqui. Mas eu continuo parabenizando pela sua atitude. Porque você sabe que você, mesmo você mandando o projeto aqui, pedindo parcelamento, você vai responder por isso. Certo? Então, essas são minhas palavras. E então, Marcão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E já que o prefeito chegou aqui, até se você não quiser responder e o prefeito quiser responder, fica... Porque o nosso companheiro, vereador Alex, até no começo da reunião, falou que gostaria que o prefeito estivesse aqui. E que gostaria até de ouvir do prefeito, se realmente você deixar de pagar o fundão que pediu o parcelamento, você vai honrar com o compromisso do pagamento de dezembro e a metade do 13º. O Marcão e um terço de férias. É isso, né?
E os fornecedores.
É isso? Então, tanto o Marcão como você, se quiser responder, é até bom que está todos os servidores aqui.
Espera aí. Hélio, dá licença um pouquinho que eu só vou fazer uma explanação aqui, gente. Eu quero passar para vocês como foi a arrecadação a partir do mês de agosto. Eu tenho aqui valores com folha de pagamento, valores devido ao Instituto de Previdência. Um pouquinho de água. Está entendendo? Então eu vou passar para vocês. Agosto, gente. Porque qualquer um de nós aqui podemos ir lá e saber quanto que o município recebe por mês. É simples. Você entra no site do Banco do Brasil, digita lá, fundo a fundo. Aí vai aparecer o nome do beneficiário. Vocês colocam assim, Jataizinho. Hoje todo mundo tem acesso. Só falta conhecimento. O que eu vou falar aqui não é mentira, são registros contábeis. Veja bem, a crise pegou no país, é lógico. Só que nós também temos que ter um gerenciamento legal. A nossa parte também. Então, o que aconteceu? Agosto, gente, teve uma receita bruta de transferências. O que que é receita de transferência? Tudo que o Estado, a União, manda para os municípios. Que o nosso município não tem receita própria. A receita própria do nosso município é o IPTU que você paga, é o ITBI porque você fez um negócio de imóvel, é um alvará de licença, que isso daí, gente, dá 10% do que o município arrecada. 90% o município é dependente da União e do Estado. O que que Jataizinho é, assim como Rancho Alegre, assim como outros municípios menores? É um aposentado do governo federal. É simplesmente isso. Então eu vou passar para vocês um exemplo. Agosto, tivemos uma receita de transferências de 1.557.000, vou falar números redondos, tá? Aí desconta empréstimo do município, que é, por exemplo, equipamentos que foi comprado por gestões anteriores, o PASEP de vocês que já vem descontado, e o município recolhe mais ainda todo mês, 1% em cima da receita, que não é descontado o PASEP. Quero falar para vocês que isso também está em dia. Estão todos recolhidos, o PASEP. Então tivemos uma receita em agosto de 1.557.000, mais um desconto de 240, que são todas essas parcelas que tem devido a maquinário, a programa urbano como um ginásio de esporte, se adquiriu há tantos anos. E a receita líquida foi 1.317.000. Agora eu vou passar para vocês, gente, o valor da folha de pagamento. A folha de pagamento bruta, incluso a parte patronal, esta que está deixando de ser recolhida por questões financeiras. Olha a folha de pagamento em agosto. 1.196.000. Vocês perceberam? A receita, 1.317. Aí, veja bem, não é, gente, é desumano. Não tem como o município, ou ele escolhe pagar Pedro ou Paulo. Na verdade, a obrigação do município é pagar todos, é lógico. Mas se você tem dois filhos em casa, tem uma bicicleta, você vai ter que dividir essa bicicleta. Senão vai dar briga, não vai dar certo. E é o que está acontecendo aqui. Olha para vocês a receita de setembro. Receita de setembro, 1.258.000. Quer dizer, de agosto foi 1.557.000. De setembro caiu para 1.258.000. Um desconto de 195.000. Uma receita líquida de 1.062.000. A folha de pagamento, 1.204.000. Então, o que acontece? Esta folha de pagamento não tem. A partir do momento que eu assumi, foi a partir da crise, né, cuidar da parte financeira, que eu tentei ajudar. Falei, vocês querem que eu ajude? Eu vou ajudar. O que que eu fiz? O que que se pagava, gente, o dia 30? Simplesmente o que ia acreditar na conta de vocês. Nem os consignação, que é o empréstimo que você fez ao banco, que é a parte da associação, a parte do instituto, não conseguia recolher no dia 30, porque a receita não dava. O que que nós fazíamos? Complementávamos no dia 10. Porque se o município não recolheu o que descontou seu, do banco, o seu nome vai para o Serasa. Então, essas coisas estão todas kits. Agora, por exemplo, outubro, a receita, 1.399.000, 1.173.000 líquido. Olha a folha de pagamento, gente. 1.196.000. Cada vez desse que eu estou falando, só a parte do instituto, que o município tem que pagar. O 11% que é descontar de vocês está recolhido certinho. O do INSS também está recolhido, inclusive a parte patronal. Mas aí, essa parte que é a parte mais pesada, que é 11% da parte do município, são 82 mil. Mais o aporte que é para capitalizar o fundo nosso de aposentadoria, dá mais 100 mil. Então, são 188 mil. Então, é desumano. Não consegue. Sem contar, gente, vocês sabem que não pode parar uma merenda escolar, não pode parar um transporte escolar. Está precária a saúde do município? Está, mas não pode parar. O que a justiça determina, o Ministério Público determina, um leite para tal pessoa, um medicamento para tal pessoa, que é medida judicial. Se ele não cumprir, ele vai pagar por isso. Então, são as coisas, despesas indispensáveis. Não tem como deixar, gente. Agora, aí, eu já vou falar para vocês. Novembro, por exemplo, já deu uma melhorada na receita. Tá? Por exemplo, novembro, uma receita bruta, que isso aí, aquela repatriação dos dinheiros ilegais que estava lá na Europa, que o governo mandou uma parte para nós, que deu mais ou menos 456 mil. Então, a receita bruta, 2.246.000. O desconto, quanto mais aumenta a receita, mais aumenta o desconto, vocês podem perceber. 371 mil, uma receita de 1.870.000 líquido. Aí você fala assim, nossa, mas agora vai dar, né? Mas e o que vem vindo lá atrás? E o déficit? Hoje a nossa maior despesa, é lógico que nós temos funcionário, funciona belezinha, todo mundo cumpre seu papel. A maior despesa nossa hoje é com a educação. A educação consome 50% da folha de pagamento. E quando cai o FPM, cai o Fundeb. O Fundeb, antigamente, gente, pagava-se toda a folha dos 60%, toda do 40% e às vezes sobrava recurso. Agora nós estamos tendo um déficit do Fundeb de 150 mil por mês. Agora, em novembro, ele vai dar uma reagida. Por quê? Subiu o FPM, o desconto, gente, é 20%. Ué, se é 2 milhão, vai descontar 400. A conta é simples. Se veio 1 milhão e 500, vai descontar 300. Se veio 1 milhão, vai ser só 200 mil. Então, gera em torno assim. A receita subiu, vai crescer o Fundeb, vai crescer os outros receitas. Caiu, vai cair tudo junto. Está entendendo? O que nós queremos? O que nós queremos aqui? Eu quero dizer, o Gordo aqui, ele citou na reunião aí que o projeto está errado. Não, gente, o projeto não está errado. Ele entendeu que na parte patronal, nós estamos pedindo também o parcelamento, não do 13º, o parcelamento da parte patronal do 13º, para a gente fazer um pacote só. Mas, por exemplo, nós estamos esperando fechar a receita de dezembro. Fechando a receita de dezembro, porque... Hélio, que benção, Hélio, vai dar para pagar a folha de pagamento, vai dar para pagar o 13º pessoal e sobrou lá 300 mil. Sabe para quem onde a gente vai mandar esses 300 mil? Vai mandar para o Instituto de Previdência. O que sobrar, você vai pagando lá. O Instituto de Previdência, gente, até 2012, de 2012, todos os prefeitos recolheram, no total, todos os prefeitos, 3.602 mil, até 31 de dezembro de 2012. A atual administração recolheu até 30 de novembro agora, com o que descontou de vocês, tá, o saldo está em 8.804.000 mil. Quer dizer, a atual administração sozinha recolheu 5.200.000. Por quê? Porque o salário de vocês valorizou, o aporte aumentou, que é de 11, mas o município tem que pagar mais 14% de aporte. Para quê, gente? Porque isso aí vai garantir a nossa aposentadoria. E esse projeto de lei serve para quê? Para garantir que o Instituto vai receber. A medida provisória 402... Vereador Alex, a medida provisória 402, que é de 10 de dezembro de 2008 e foi publicada no Diário Oficial da União em 12 de 12 de 2012, ela garante parcelamento até 60 meses. Então é aqui, ó, eu digo para vocês, ó, as contribuições legalmente instituídas devidas pelo federativo e não repassadas à unidade gestora. O ente federativo quem quer é a prefeitura. A unidade gestora é o Instituto de Previdência. Está entendendo? Aí, ó, até o seu vencimento, depois de apurado e confessados, poderão ser objeto de termo de acordo e parcelamento. A prefeitura pode fazer um acordo com o Instituto de Previdência. Mas como no artigo 5º da Constituição Federal, os princípios da legalidade, tudo que o servidor público, o executivo, ele tem que fazer por lei. Então precisa de lei autorizatória específica. Então, Nós temos que ter a legalidade. O que, que é a legalidade, gente, desse parcelamento? É um projeto de lei aprovando que possamos parcelar. Nada impeça, não estou aqui para defender prefeito, não. Não estou para ajudar esse prefeito ou ajudar o outro. Eu estou parte técnica. Até porque eu fui candidato adversário na outra gestão. Eu não misturo as coisas. Quando eu voltei para a prefeitura, a primeira coisa que eu quis fazer foi arrumar o índice de pessoal, que estava altíssimo. Aí o que aconteceu? Porque senão nós não tínhamos tido aquela reposição de 11%, não tinha tido essas defasagens que tinha dado. Então, gente, eu sou político, mas eu sou técnico também. E na minha concepção, senhores vereadores, eu peço para vocês com caridade. Olha, se deixar de pagar o servidor público, isso é desumano. O Instituto tem 8 milhões que aguenta pagar o servidor sem depositar um centavo 80 meses. Pega 80 meses, aí divide por 12 meses. Vai dar 6 anos e meio. Então, a questão é essa. Eu estou preocupado comigo. Estou preocupado com vocês. Por quê? Gente, chega no final de ano, você não tem um 13º, você não tem um salário. E outra coisa, pelo que você já trabalhou. Outra coisa, nós temos obrigações. Por exemplo, a Câmara Municipal é mais um compromisso. Eles têm direito, eles estão aqui trabalhando. Mas todo dia 20 nós temos que mandar o recurso para cá. Então são despesas, gente, indispensáveis. Por isso que eu peço para vocês, para você da comissão, presidente, para você, está entendendo? Que o projeto é constitucional, precisa, lógico, depois ele é regulamentado. Nós queremos garantir que o Instituto vá receber. Ele vai ser regulamentado como? Índice de correção que vai aplicar, porque não pode pagar a prestação fixa, correto? Índice de quantas parcelas? Qual o índice do governo que vai corrigir essas parcelas? Tudo está aqui. A medida provisória garante, gente. Não sou eu que estou falando. Entra lá, pega a medida provisória 402 da Previdência Social. E outra coisa, todo Instituto de Previdência, eu mandei para o senhor, né, excelência, que você pediu um posicionamento meu. Todo Instituto de Previdência, ele é comandado pelo CADEPREV. O CADEPREV é um órgão do governo federal do Ministério da Previdência Social. Então, o que eu gostaria, e o que eu tinha que expor é isso. É lógico, o vereador Alex, o vereador Gordo, os outros vereadores, o vereador Jorge, nossa, se nós pudéssemos, nós pagaríamos todos. Nossa, é uma benção chegar no final de dezembro e falar, nossa, conseguimos pagar bastante fornecedores. Nós estávamos com merenda escolar atrasada, nós estávamos com farmácia atrasada, nós estávamos com fornecedores diversos atrasados. A partir do momento que eu assumi essa situação, começamos a trabalhar em cima disso. Já eliminamos bastante despesa, mas não tem como, gente. Não tem como dar preferência para o servidor. Outra coisa, Alex, Jorginho, Gordo, prefeito, Bidu, o outro prefeito que entrar, ele pode chegar aqui no dia 2 e entrar com um novo projeto de lei. Ele pode pedir para parcelar em 60 vezes, ele pode pedir oferecer bens do município. Ibiporã fez isso, gente. Ibiporã, desde 2014, não estava recolhendo para o Instituto de Previdência. Só que hoje nós não temos tempo hábil para oferecer terreno, oferecer um ônibus, oferecer alguma coisa. Nós não temos tempo hábil para isso. Lá em Ibiporã, essa dívida é desde 2014, um parcelamento que eles tinham feito e não tinham recolhido. E olha que Ibiporã tem receita própria, gente. Ibiporã é o contrário nosso. Enquanto nós recebemos 300 mil de ICMS aqui, Ibiporã recebe 15 milhões. Então, eu na minha concepção, eu estou como servidor público aqui. Eu encarecidamente não sou dono da verdade, não sou isso. Contanto, excelência, no que o senhor pediu para mim, presidente da comissão, Alex, eu coloquei aqui, ó, assim especificamente no que se refere às normas previdenciárias, porque esse projeto é dentro das normas previdenciárias. Ó, opinamos de forma favorável ao parcelamento. Esse é um parecer da controladoria interna. Assim como aquele projeto de lei da auxílio alimentação, é auxílio alimentação, né? Auxílio alimentação, um jurídico pegou lá, não sei porquê, falou que quem estava de férias não tinha auxílio alimentação. Ô, gente, peraí, você é de férias, você é efetivo no cargo? Você não deixou o cargo. Pode ver lá que eu dei parecer favorável tanto para o Instituto de Previdência, tanto para o SAAI, que poderia pagar, que era justo. Então eu faço a coisa, gente, dentro da legalidade. Eu não venho aqui para contar mentira, não. De maneira alguma. E não tem como dizer que o servidor tem preferência. Lógico que o servidor tem que ter preferência. Porque o governo não perdoa a sua conta de luz. Vai lá, fica sem pagar luz, você não vai cortar. E isso é coisa do governo. O SAI não perdoa se você ficar sem pagar água lá. A prefeitura não perdoa o seu IPTU. Se você não pagar por tantos anos, você vai ser executado. Então, é essa condição, vereadores, que eu quero levar para vocês. O que precisar de resposta técnica, eu estou aqui para responder no que for ao meu alcance. O que eu puder ajudar, já estou dizendo aqui. Não estou protegendo esse prefeito, não estou prejudicando o outro prefeito pode chegar, ele não tem que tirar a corda do pescoço dele, se tiver, e colocar no dele. O próximo prefeito não tem que fazer isso. Ele tem que seguir o que a lei diz, a legalidade. E esse projeto, ele é, dentro das normas da Previdência, ele é constitucional. Aí, basta a análise dos vereadores. Só respondendo a pergunta do excelência Alex, o excelência pediu um parecer jurídico, correto?
Sim.
Sim.
Então, eu não, na verdade a casa, o presidente da casa pediu o que está faltando.
Concordo plenamente com o senhor. Acontece, excelência, que nós estamos sem jurídico lá. E a alçada, porque lá o jurídico hoje é a advogada da prefeitura. E a alçada lá dessa advogada é ela dar parecer em processos já existentes. Tipo, vamos supor que esse parcelamento já teria acontecido antes, tá ok? A função dela no cargo dela é esse. Se esse parcelamento já teria acontecido antes, aí sim ela poderia aparecer. É que hoje nós estamos sem assessor jurídico. Eu, na minha opinião, eu sugeria que a Câmara tem dois jurídicos, que desse parecer jurídico, o senhor consultasse um parecer jurídico do Legislativo.
Nós já consultamos.
Ah, então tá bom, hein? Então é isso aí. Então tá tudo. O que eu quero dizer para você é que... porque pode se consultar o pré-lógico, você tem que se atentar ao seu parecer jurídico aqui, tá entendendo? E o município não deu, mas como nós estamos sem assessor jurídico, sem diretor de fazenda, sem meio ambiente, quem mais? Né? Sem meio ambiente, que teve que dispensar por medidas de contenção de despesa, e não sei não, gente, o que vai acontecer a partir de janeiro. Nós não sabemos. Então vamos trabalhar com o pé no chão, vamos ter a cabeça no lugar, porque a situação realmente é gravíssima. Se nós não tomar cuidado, não ter contenção de despesa, o próximo prefeito não governa. Eu falei isso para ele, porque não adianta eu te chegar e contar uma mentira. Eu tenho sempre que falar a verdade. Eu sei que a verdade dói, mas temos que falar a verdade, que assim fica mais fácil. Ó, muito obrigado.
Marcão, se alguém quiser... controlador. O controlador, na verdade, parabéns pela explicação técnica tua, tá? É válido. Eu só queria fazer uma pergunta que eu fiz aqui anteriormente, o vereador Maurílio também fez. Certo. Que a preocupação nossa de Câmara, uma delas também, eu gostaria que o senhor respondesse como controlador, se esse projeto aprovado aqui nessa casa, há um compromisso legal, há um compromisso moral da parte do executivo em pagar o salário de dezembro dos servidores públicos, os 50% do 13º, os terços de férias de quem tem a responsabilidade e dos fornecedores até o final do exercício 2016. A preocupação, uma das preocupações dessa casa é essa. Se vai ser pago isso.
Pera um pouquinho, dá licença. Bom, primeiramente, excelência, eu quero esclarecer para o senhor que aqui já, no parecer que eu mandei para o senhor, eu sou totalmente favorável ao projeto de lei.
Certo.
Correto?
Correto.
E eu acho que essa pergunta, para mim não tem discussão. Para mim, a preferência é o servidor público. Ninguém vive sem salário.
Sim, pois é. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu quero saber...
Mas o que foi?
Nós não estamos falando aqui só de preferência. Eu quero dizer, se vai, porque hoje de manhã, nós confrontamos com uma notícia que os fornecedores estão em atraso por nossa culpa. Então nós queremos saber se for aprovado hoje esse projeto que nós pedimos uma... Se nós pedirmos uma extraordinária daqui 15 minutos aqui. Porque aqui, controlador, eu particularmente, como vereador, eu quero resolver o problema dos servidores também. Como tudo eu lutei bem de unhas e dentes aqui para aprovar várias medidas aqui.
Eu sei disso.
Mas o que nós não podemos aqui é ficar só na questão técnica e não resolver o problema. Então, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor, para a gente resolver.
Calma.
O Alex,
você está entendendo?
Não, não estou entendendo.
Tá entendendo?
Calma, peraí, deixa eu te explicar.
Porque nós não podemos falar...
Pessoal, faça favor um pouquinho, vamos ter calma. Quando eu disse, Alex, assim que a preferência é o servidor, se o L me autorizar dia 20, nós pagamos o salário do servidor, se não der pagar o salário... Até o dia 30 paga o salário 13º.
Sim, isso que eu quero saber.
Então, aí, a palavra... Se ele autorizar... Ô, gente, é direito, né?
Correto.
Nossa, é um compromisso que você assume, né, Elio?
Ô, Marcão...
Você tem mais alguma pergunta, vereador?
Tenho. Eu tava na pergunta.
Ah, mas o senhor fez a pergunta e ele respondeu.
Deixa eu... Bom, na verdade, a discussão começou... Não teve uma discussão aqui referente a um terço de férias. Aqui a discussão começou o seguinte, que era 50% do 13º e o salário de dezembro. Hoje a Vossa Excelência incluiu um terço de férias.
Eu não estou incluindo nada, o projeto hoje, é só do fundão. Eu só estou perguntando para o servidor saber. Eu só estou perguntando para o servidor saber se ele vai receber.
Eu estou com a palavra.
Não está no projeto.
Eu estou com a palavra.
Sim.
Então, acho que o senhor tem que me ouvir
não,
primeiro.
Não, sim, mas eu sou presidente da comissão, posso falar.
Não. Você vai falar, mas deixa eu terminar a minha conclusão. Não. Aqui se começou a discutir o pagamento...
Do fundão.
O pagamento, o parcelamento do fundão. Nós começamos a discutir. Aí, a questão era o seguinte. Se o prefeito tiver que pagar o fundão... Ele não vai pagar a metade do 13º que falta e o pagamento de dezembro. Essa foi a discussão que começou o projeto, que era o parcelamento. Hoje, a Vossa Excelência já quis saber se o prefeito vai pagar o fornecedor.
Ele que disse, vereador.
Pergunte
para ele.
Vai pagar um terço de férias e isso nós não discutimos desde o começo do projeto. É isso. Agora... Eu gostaria de perguntar, tanto para o Marcão, como para o chefe do Poder Executivo, o que realmente vocês vão pagar para o servidor público?
Pergunta para o prefeito agora, né?
Boa! Vou passar a palavra ao prefeito.
Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a presença de todos, todos os vereadores presentes aqui. E a gente está, né, Bidu? Vocês sabem, não precisa eu falar aqui, porque a parte técnica, o Marcão já passou tudo, números, arrecadação. Só uma coisa ainda, Bidu, que ficou, Marcão. A gente está discutindo de agosto para cá. Só que a defasagem, ela já vem de há muito tempo. Já há muito tempo. É igual você é cobrado, quanto o próprio vereador me cobra. Mas por que você deu o aumento do servidor, então, se não tinha condições de dar? Só que eu não tenho estrela na testa, gente. A gente veio discutindo esse aumento com o professor o ano todo. A Marlene está aí, que é professora, várias aí, sabe que a gente veio discutindo ali há vários tempos essa reposição, que chegou a 29%, praticamente 30%. E, assim, você tem contato, que eu tinha o meu deputado federal, que era o João Arruda, você tem os deputados estaduais, o governador... O que eles falavam, gente? Ó, 2015, 2016, os prefeitos vão nadar de braçada. O Brasil vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Então, como vocês acreditam, eu também acreditei. Né? A gente não esperava que o Brasil entrar nessa roubalheira que houve com a Tatena em Brasília, que é uma vergonha. É uma vergonha. E quando você se fala aqui, Biduim, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que eu ouvi hoje também, que é um estado que sempre foi equilibrado, Nordeste, que lá está ruim, gente, a gente não tem que ficar contente, não. Porque tudo que se arrecada no Brasil, tudo, vai tudo para Brasília. E daí de lá é dividido por mais de 5 mil municípios que tem no país. Então, se está ruim, se o Rio de Janeiro está quebrado, o estado de São Paulo caiu também, né, a venda caiu, isso aí reflete em nós. É porque é dividido, é o dinheiro que vai lá. Se vai 1 bilhão, vai ser rateado 1 bilhão. Se vai 500 milhões, vai ser rateado 500 milhões. Então, essa perda que teve é do Brasil inteiro. Se fosse só Jataizinho que tivesse, eu sempre falei isso, Marcão. Se fosse Jataizinho, se fosse a minha administração, eu já tinha pegado a minha malinha e ido embora há muito tempo. Só que eu não vou, as dificuldades que tem, não vou virar as costas para vocês, para os fornecedores que a gente tem aqui. Eu tenho meu compromisso. Eu não quis ser mais candidato, não quis. Os candidatos que foram, eles sabiam da realidade do município, todos dois sabiam como que estava. Jogar a culpa nos outros é muito fácil, administrar com dinheiro é muito fácil. A outra administração, a folha de pagamento, quando eu assumi, era menos de 600 mil reais. Hoje está 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. E a arrecadação era maior do que o arrecado hoje, 4 anos depois, para vocês verem o fundão. Todos os prefeitos juntos arrecadaram 3 milhões e 600. Eu sozinho, em 3 anos e 8 meses, a gente arrecadou, a gente depositou 5 milhões e tanto lá, para vocês verem como é que é. A cesta básica. Por que o outro prefeito passou 8 anos lá prometendo a cesta básica para vocês e não cumpriu? E deixou para mim. Na minha campanha, muitos aqui estavam lá na Casa Amizade e foi lá e ouviu. Falou, você pode prometer a cesta básica, você vai dar. E por que ele não deu nos 8 anos? Isso daí, Bidu, se eu não tivesse dado a cesta básica, eu teria pago quase tudo fundão. Só que eu dei preferência para quem? Eu dei para vocês, eu dei para os funcionários. E nunca aqui eu discriminei ninguém porque votou em mim, porque deixou de votar, ou em quem quer que ia votar. Então a gente, eu acho que isso aqui, Bidu, está partindo para o lado político. E eles estão querendo ferrar comigo e vai acabar para vocês. Isso daí é certo, é justo, não é Jataizinho só que faz isso, são vários municípios que estão parcelando. Os outros estão dando bens. E por que nós estamos parcelando agora? Você fala, não, nós estamos parcelando em cima da hora. Porque a gente esperou, o Marcão está aí, a gente está sempre conversando, a nossa parte, tesouraria, tudo, que a gente sempre está esperando que o mês que vem vai melhorar. Se Deus quiser, o mês que vem vai melhorar. Porque a gente não queria estar nessa situação. Eu queria entregar a prefeitura sem nenhuma dívida, sem nenhum débito. Né? Então, vai ter, né, igual tinha dinheiro em caixa... Ficou dinheiro em caixa, só que é dinheiro destinado, igual vai ficar, Bidu. Só da creche lá vai ficar 1 milhão e 300 na conta. A sala de aula que nós economizamos, Marcão, tem 450 mil aplicados que vai ficar para o próximo prefeito. É dinheiro, só que é dinheiro vinculado ali que vai ter que usar naquilo ali. Agora, verba livre, recurso livre para você usar, não ficou nada. E também, assim, igual o Marcão explicou, o Fundeb vinha dinheiro, gente, que a gente pagava o professor e sobrava. Hoje nós estamos teve mês, Marcão, ainda colocar 300 mil de recurso livre para poder pagar o professor. Então, o meu compromisso, desde que eu mandei esse projeto aqui, Bidu, primeiramente, vou pagar o salário e o 13º. Se for aprovado isso aqui, eu vou pagar o salário e o 13º. O terço de férias, eu não tenho levantamento quanto que a gente deve, Marcão. Você pode levantar para a gente. Se for possível, não vou prometer, não. A minha promessa é o salário e o 13º. O terço de férias, se eu conseguir, eu pago. E pelo menos fornecedores de Jataizinho. Porque sempre, a gente sempre deu preferência para que os fornecedores de Jataizinho ganhassem a licitação, para a gente gastar o dinheiro aqui para reverter para o próprio município. E os fornecedores de Jataizinho também, eu vou liquidar todos eles.
Obrigado.
Bom,
Bidu, encerrar. Bidu, posso só concluir um negócio aqui? Depois eu posso. Pode. Pessoal, então, alô. Como eu estava explicando para vocês, só que eu estou falando da questão de Biporã, tá? E Biporã, ela teve sérios problemas com o Instituto de Previdência, que não conseguia recolher a parte patronal. Só que eles tiveram tempo hábil, que é dívida de 2014, de 2015... que eles ofereceram para o Instituto de Previdência, vocês sabem, alguém deve ter conhecimento, aquele Super Sul novo lá na Avenida dos Estudantes.
Antigo então, Viscardi.
Gente, isso, antigo Viscardi. O Instituto de Previdência não é só depositar dinheiro na conta e ficar 1% lá, não. O presidente do Instituto também, agora, nós para frente, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, desde que seja servidor. Nós temos que pensar nisso também, que tem que ter outras receitas. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos, queria agradecer ao Alex, que eu tenho certeza, Alex, que não é à toa, que já foi vereador várias vezes, sempre defendeu os interesses da população e com certeza vai defender o interesse dos servidores. Não é à toa que foi o vereador mais votado. Ao Jorge, que sempre batalhou. Ao Laércio, que é um vereador exemplar. Ao Gordo, que sempre batalhou aqui na Câmara. É eleito, tem o seu mérito. Ao Fabinho. A todos os vereadores e os que não estão aqui. Eu queria agradecer sinceramente e espero que consigamos fazer tudo que você falou, Hélio. Pagar o servidor dezembro e 13º. Gente, se o Hélio autorizar, até o final do mês, estou guardando dinheiro, vocês vão ter o pagamento de vocês e o 13º que falta na conta. Mas precisamos da ajuda de todos, inclusive da Câmara Municipal. Tá ok? Obrigado, gente.
Bom, quero dizer aqui para o prefeito Hélio Batista, eu fui considerado oposição aqui, isso aqui não é briga política minha, não. Eu sempre falei aqui que eu lutei pelos interesses do município, então, isso que Vossa Excelência falou não serviu para mim, não. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho conhecimento que vários acordos do Tribunal de Contas é a favor do parcelamento. Verificando pela internet hoje também, inúmeros municípios estão parcelando seus débitos, isto é, no ano de 2016. E também o advogado da Câmara já deu o parecer favorável ao projeto hoje aqui. Não sei se é de conhecimento do vereador Alex, mas o próprio advogado da Câmara, como o Marcão já pediu aqui, se tinha pedido o parecer, o advogado da Câmara já deu o parecer favorável. Então, eu desde já quero dizer para você que de maneira nenhuma, eu desde o começo eu falei que sou favorável ao parcelamento.
A preocupação da gente, até, desculpa estar cortando você aqui, vereador, é que eu tenho dinheiro para uma coisa ou para outra. Né? Que se não parcelar o fundão que eu tiver que pagar, são mais de R$1.000.000, que eu estaria, a folha de pagamento do 13º vai ser o quê? Faz de R$1.500.000, R$1.600.000, eu não vou ter condições de pagar. Né? Então, eu tenho que pagar ou o fundão ou pagar o 13º, que a gente, se for aprovado aqui, Marcão, na semana que vem a gente já paga o 13º. E o salário, antes, se a gente puder pagar antes do Natal, a gente paga. Vai depender do dia 20, o recurso que chega no dia 20. Mas pelo menos, antes do ano novo, a gente paga o salário daí.
Então eu quero deixar bem claro para os servidores que estão aqui presentes, que eu não faço parte da comissão. Não faço parte da comissão. Se eu fizesse parte da comissão, como o vereador Alex faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, como diz que o projeto tem alguma falha, esse projeto, como o vereador Jorge já disse, pode ser emendado, não tem problema, é legal, pode-se fazer emenda, o prefeito pode votar, vetar a emenda, como aprovar a emenda e mandar publicar. Então, quero deixar aqui meu compromisso, desde já, que eu sou favorável ao parcelamento, para que vocês recebam o seu salário de dezembro e a metade do 13º. Essa é o meu pensamento, é a minha opinião. Respeito a opinião de cada parceiro meu aqui, vereador, que cada um tem direito de votar da maneira que quer. Aqui, ninguém é pressionado a votar em nada. Se eu fosse contrário a esse projeto, vocês poderiam ter certeza de uma coisa, que eu ia vir aqui perante vocês e falar, eu sou contrário ao projeto por isso, por isso, por isso. E assumir a minha responsabilidade. Então, desde já, quero deixar claro que eu sou favorável a esse projeto, para o parcelamento e que vocês recebam o salário de vocês. Essa é a minha palavra.
Vereador. Vereador. O vereador que vai usar a palavra agora é presidente da Comissão de Justiça e Redação, vai usar em nome da presidência, porque ele faz parte de duas comissões. Então ele vai usar a palavra como presidente da Comissão de Justiça e Redação.
Boa tarde a todos, vereadores, prefeito. Quero pedir desculpa aí, que eu cheguei atrasado hoje porque houve um contratempo lá, o Cabecinha teve que ir no médico e eu tive que ficar lá no banco até agora. Quero pedir desculpa. Eu, como presidente da Comissão Justiça e Redação, sou favorável ao projeto de parcelamento do funcionário e do fundão. E, como já o projeto é legal e a assessoria jurídica da Câmara já deu o parecer favorável, eu também dou o parecer favorável da minha comissão e gostaria que o presidente da Câmara já marcasse uma extraordinária aí para ir para a votação. Tá? Gostaria. Porque tem pouco tempo, então já gostaria, se o presidente da comissão também, o Alex, de redação, também já pedisse aí ao presidente que marcasse. Então são essas minhas palavras e vocês podem contar comigo. Muito obrigado.
Só gostaria de, antes de entrar no encerramento das comissões, eu fazer uma pergunta ao técnico da prefeitura. Vereador Marcos, desculpa, funcionário Marcos, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora na parte técnica. O senhor é controlador do município atualmente, funcionário de carreira, e esteve no palanque junto com a gente, no palanque do senhor Urbano, prefeito eleito, que vai estar assumindo a partir de janeiro. É de conhecimento do prefeito eleito que ele não tem ainda consciência de qual o valor, se vai ficar de dívida ou não, que ele acabou de me informar agora há pouco em ligação que o responsável por isso é o Diego Antônio Furlan.
Um deles, né?
Tá. Que responde como presidente, ele me disse. Eu queria saber o seguinte, esse projeto aqui, porque não adianta a gente ficar aqui polemizando e parecendo aqui que o Alex que está contra o projeto, que em nenhum momento eu falei isso. O que tem que ser feito, o que tem que ser feito é a questão legal, porque já falaram que o advogado da Câmara deu parecer favorável. Ele deu favorável, mas ele fala que não há um impedimento, porém, no ponto de vista dele, ele precisa saber quem será responsável, qual a responsabilidade do prefeito quanto ao juro, que não está no projeto. Então, controlador, eu queria saber o seguinte, há possibilidade, antes de ir para a votação esse projeto, ser feito um substitutivo esse projeto, como me orientou o prefeito eleito, Dirceu Urbano Pereira, para que ele não tenha um comprometimento nos primeiros meses. Há possibilidade desse parcelamento ser feito em 36 meses com carência de um ano, a primeira parcela?
Olha, veja bem. O projeto nós mandamos para a Câmara. Tudo isso pode ser até regulamentado por decreto. Nada que substitua o projeto que facilite essa situação.
Não, mas aqui...
Eu não sou advogado, não sou jurista.
Sim, mas...
Né?
Por isso
mas
que
no meu entender, pode sim uma carência, desde que seja aprovado em plenário.
Porque há uma preocupação, há uma preocupação do prefeito eleito.
Exatamente.
Porque de repente a gente está dando um jeito aqui no 13º e na folha de pagamento de dezembro, e nós não sabemos se amanhã o prefeito eleito chega aqui e fala que não vai pagar o pagamento.
Não. Tudo bem.
Está entendendo?
Eu estou entendendo, Alex.
Você pode responder essa pergunta?
Eu estou entendendo. Veja bem como é que é a situação. Eu estou entendendo, justamente. A Câmara tem autonomia para aprovar e reprovar. O senhor sabe disso. Quantos anos de experiência? Pode sim alterar o projeto. É lógico. Outra coisa, tanto só pode alterar o projeto, como ele pode chegar aqui em janeiro e pedir um reparcelamento.
Não, mas aí a gente abre
mas
um
aí,
risco
o que
jurídico.
O que você faz, excelência?
Marcos, só um minuto, presidente da comissão. Nós poderíamos estar votando em primeira votação e já em seguida, para que não haja esse substitutivo, a gente está fazendo uma emenda no projeto.
A gente
não,
pode...
mas essa emenda é financeira, tem que partir do executivo.
Não, veja bem, você vai aprovar uma autorização para o parcelamento. Uma autorização para o parcelamento.
Em 48 vezes.
Não.
A partir de janeiro, que é o projeto.
Você pode colocar uma emenda de. Pode ser a partir de janeiro. O projeto é assim. Veja bem. Você pode. Você aprova a autorização.
Marcão, permite uma parte.
Peraí, só se concluir. Você aprova a autorização, tá ok? Aí depois, o que, que você. Você regulamenta, pode regulamentar por decreto. Você vai colocar qual o índice de correção, em quantas parcelas, tá ok?
Não, Marcão, então, mas...
Ou você já coloca na emenda, né, Jorge?
Vereador
mas
Alex.
A emenda, essa é uma emenda financeira.
Vereador Alex.
Para não ter o problema de perder tempo, porque o presidente vai marcar a reunião, isso é fato. Não sei se vai ser com 48 horas, ele tem o prazo para marcar a reunião, mínimo, né? Então, a única dúvida nossa aqui é a questão da parte do rito processual. Eu sei, por exemplo, que se eu fizer a emenda aqui com carência ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu posso até fazer essa emenda. Eu posso até apresentar a emenda já aqui com carência de um ano, para o prefeito posterior começar a pagar.
Certo.
Que ele me pediu se tem essa condição, a carência de um ano.
Deixou.
Porém, você como controlador, a minha dúvida é se, quanto à legalidade de eu poder apresentar essa emenda como presidente da comissão.
Vereador Alex, eu gostaria, como você falou que você não pode responder, por você não ser advogado, não tem conhecimento, eu gostaria de pedir para que o assessor jurídico do presidente da casa, que está aqui, um advogado conceituado, já mexe com a administração pública há mais de 20 anos. Eu gostaria, doutor José Augusto Ribas, que o senhor poderia responder essa pergunta que o vereador Alex fez para o servidor Marcão.
Primeiramente, boa tarde a todos. A questão aqui que surgiu de última hora é a questão da prorrogação do prazo. E se pode ser substituído, se apresentado um projeto substitutivo ou não. Eu acho prudente não fazer um novo projeto de lei, primeiro porque esse já está em tramitação. O correto e imediato, e para salvar a situação mais emergencial, é se apresentar um substitutivo aqui ou fazer uma emenda. Uma emenda apenas no artigo que fala sobre a questão do juro, que o vereador Alex comentou. Suprime ela ou não. Eu normatizo o jeito que faz. E volta para a questão que o Marcão falou. Quem vai regulamentar posteriormente é o decreto que vai ser baixado pelo prefeito. Só acrescenta-se aqui e baixa o decreto posterior na prefeitura regulamentando.
Então eu, como presidente da comissão, posso fazer essas
emendas? Pode fazer. Pode apresentar, sem problema nenhum. O plenário vota.
Então
pode,
plenário,
não, ele apresenta, o plenário vota. Sim,
eu
sim.
Eu não posso?
Pode.
Não posso.
Vereador pode. Como posso. Vereador, daí o plenário vota.
O diretor da Câmara, o prefeito, ele pode, então, sem ser o substituto...
Ou apresenta o substituto.
Ele apresentar ele mesmo apresentar a emenda nesse projeto?
Não vai dar vício, viu? Não vai dar vício de legalidade, não. Pode fazer. Mas não vai, a questão de fundo, volta para o decreto,
então eu gostaria,
o regulamento.
Eu gostaria, então, antes do prazo, então, que... O presidente terá para marcar a comissão a sessão extraordinária da primeira votação, técnico Marcão e prefeito Hélio. Eu gostaria, em nome do prefeito eleito, e para que não possa criar um transtorno aos futuros pagamentos do fundão e dos servidores, que os senhores apresentassem em 24 horas... enquanto o prazo que o vereador Laércio terá e o vereador Jorge terá, porque o que vocês têm que entender aqui, só que vocês têm que entender, para vocês terem noção, da mesma forma que nós fizemos para dar o auxílio alimentação para vocês, e o aumento de vocês, nós temos que fazer aqui para não ter vício, para não ter amanhã ou depois uma ação de inconstitucionalidade, é isso que nós temos que pesar aqui. O vereador Jorge, ele tem um prazo legal dele como relator da comissão dele para dar o parecer favorável ou contra. Não é o vereador Alex que vai dar. E o vereador Laércio tem o tempo dele para dar o parecer também. Então, quem dá o parecer aqui não é presidente da comissão. Quem dá o parecer aqui é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento e o relator da Comissão de Justiça e Redação. Que eu acredito que eles vão tentar fazer esse parecer hoje ainda, se eles puderem. Tá? Então, eu, para finalizar, Marcos, eu peço que então, em 24 horas, o senhor, através do prefeito municipal, apresente a emenda onde fale sobre a carência de 12 meses e o parcelamento em 36 meses, diminuindo com carência de um ano, e a questão que está faltando no projeto ali, que o senhor sabe que é um, eu, no meu entendimento, é a questão de quem assumirá a questão do juro. Porque aqui o assessor jurídico da Câmara diz que não tem de quem será a responsabilidade.
Mas olha, veja bem, a medida provisória,
não,
402 diz...
Tudo que bem, você tem só que a medida provisória, ela entra em contradição com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tudo bem, mas aqui nós não estamos vendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos vendo as normas da Previdência.
Sim, mas nós também não podemos fazer uma coisa que lá na frente é problema, e a gente tem que resolver outro problema aqui. Então, como já pode ser feito e vai fazer essa emenda em 24 horas, e eles já vão, é o prazo que eles têm também para fazer o relatório... Então, vocês só apresentam essa emenda.
Não, nós encaminhamos, né, Hélio?
Tá bom?
Amanhã cedo ou hoje ainda.
Não, tudo bem.
Eu acho
porque
que
é daí...
É até... Tipo assim... É louvável essa carência.
Sim, não porque...
Não atentamos a isso. É louvável porque até o Estado, quando você faz um empréstimo programa urbano, você tem carência de um ano. Então, é louvável e vai facilitar a administração próxima. O que nós não queremos aqui... é prejudicar nem a administração, nem ninguém. O que nós queremos é o correto. Eu agradeço a ideia do jurídico, a ideia do Alex. Nós mandamos aqui rapidinho já uma emenda nesse sentido. Tá ok?
Tá. Então, para encerrar a sessão, eu quero informar o relator do projeto, Laércio Jorge dos Santos Pereira, que vocês têm os prazos legais, regimentais para... exercer para criar e desenvolver os pareceres das duas comissões para ser levado em plenário. Eu devolvo o projeto, então, nesse momento, para a presidência da casa, ao vereador Fábio, para que ele possa receber a emenda do prefeito atual, senhor Hélio Batista da Silva, e o controlador, para que nas próximas 48 horas fique à disposição do presidente da casa marcar a reunião com o projeto já corrigido e para que possa ter essa carência dos 12 meses para o próximo prefeito municipal, ele começar o mandato pagando. Porque, como não está tendo, o que vocês têm que entender é que o prefeito agora não tá conseguindo pagar. E nós não podemos começar outra gestão com outro prefeito, também não vai ter condição de pagar o que deve para vocês no fundão e mais o parcelamento. Então, o que eu quero é que meu prefeito eleito, a partir de janeiro, ele possa pagar vocês e possa ter uma tranquilidade de 12 meses para pensar como ele vai continuar, como pagar o erro que ficou do passado. Encerrando a sessão, então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que o papel da Câmara é esse. Porque se a prefeitura e sua administração tivesse certinho, nós não estaríamos aqui nesse momento. Nós estamos aqui tentando fazer um jeito para que possa resolver o problema de vocês e do pagamento de vocês. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Está encerrada a sessão.